Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal acolheu a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros acusados de envolvimento na tentativa de golpe de Estado iniciada em 2022. Em seus votos, os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin ressaltaram que as investigações indicam que Bolsonaro foi líder de uma organização criminosa que buscou impedir a posse de Lula e de Geraldo Alckmin, ambos eleitos por voto popular. Com a decisão, Bolsonaro estará no banco dos réus na Suprema Corte. Ao longo de 2 dias de julgamento, os magistrados destacaram as provas, reforçando a gravidade do plano que tinha como objetivo matar as autoridades, e culminou nos atentados de 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes lembrou que Bolsonaro atacou durante meses o sistema eletrônico de votação, o que prova a intenção dele de tentar anular o pleito diante das ações ilegais. O relator também descreveu, com apoio de vídeo, contendo imagens de atos de violência praticados para justificar as acusações.
É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, no dia da diplomação do então presidente, do presidente e do vice-eleito.
Brasília está em chamas. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo.
Se isso não é violência, né, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência é programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão-bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não
milhares,
de pessoas morreriam.
Vamos entrar e tomar o que é nosso. Vamos entrar e tomar o poder.
E aqui, o dia 8 de janeiro, ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam, vejam, jogavam gás de pimenta. As pessoas invadindo, e sempre com a intenção golpista, nós vamos ver várias faixas pedindo intervenção federal. Uma verdadeira guerra campal.
O presidente do Partido dos Trabalhadores, senador Humberto Costa, comentou a notícia logo após o resultado.
Então, eu acho que é algo histórico. É histórico também porque o trabalho que foi feito pela Polícia Federal e pelo Ministério Público foram absolutamente perfeitos. Então, os relatórios, eles estão recheados de provas importantes, né? E eu acredito que a tendência é que o processo aberto vai terminar conduzindo a condenação de alguns deles, claro, dentro de todo o processo legal, com amplo direito de defesa. Então, acho que foi um fato histórico, e que ele é mais histórico ainda pelo fato de que é um aviso, um alerta para quem mais à frente queira novamente tentar um golpe de Estado, saber que pode pagar as consequências.
Em entrevista ao jornal PT Brasil, a deputada federal Maria do Rosário, do PT pelo Rio Grande do Sul, também falou sobre esse momento histórico.
Para a democracia é algo raro e único, porque em 64 eles deram um golpe. Ardilosamente organizaram tudo para impedir o presidente João Goulart de tomar posse, não conseguiram, com a importante campanha da legalidade sustentada por Leonel Brizola e as forças democráticas naquele período, na década de 60. Jango tomou posse e eles, em seguida, vieram para a atuação, exilaram Jango e deram o golpe. Se não tivéssemos, nesse momento, esta definição deles serem tornados réus e outros que estão sendo punidos, quem sabe eles estivessem, nesse momento, não ocupados em tentarem se defender dos crimes que cometeram, mas ocupados em tentar dar o golpe no presidente Lula, jogá-lo para o exílio, como fizeram com Jango, jogar os partidos na ilegalidade, fechar o Congresso Nacional e reprimir estudantes, sindicalistas, torturar, matar, aquilo tudo que nós sabemos que a ditadura fez. Pois bem, dessa vez está sendo diferente. O que nós temos que garantir, e eu digo isso para vocês de todo o coração, é que não aconteça uma anistia. Porque o tipo de anistia que esses covardes procuram é justamente para continuarem a sua sede de poder e de ódio contra a nação brasileira, servindo a interesses estrangeiros e aos seus próprios interesses corruptos.
Com o recebimento da denúncia, tem início a chamada fase de instrução da ação penal. É neste momento que o Ministério Público e as defesas vão poder apresentar provas, pedir diligências, convocar testemunhas, debater as teses das defesas e da acusação e realizar todos os atos processuais previstos na legislação. Ao final dessa etapa, o STF vai fazer o julgamento do mérito, decidindo se os réus devem ser condenados ou absolvidos. A depender da evolução do caso e do comportamento dos réus, novas medidas podem ser discutidas. De Brasília, Denise Coelho.